Já peço desculpa pelo atraso na marcação e na realização desta audiência, que por várias circunstâncias e por uma agenda muito sobrecarregada desta comissão só pode ser realizada hoje. Eu penso, de qualquer forma, o tema não caiu não está desatualizado e, portanto, mantemos a atualidade e a pertinência desta audiência. Eu passava desde já a palavra ao sindicato. Quem quiser usar dela, faça favor, e depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem. Temos um tempo um pouco limitado, como sabem, mas façam a exposição e os seus deputados depois farão as perguntas que acharem pertinentes. Faz favor. Sr. Doutor, faz favor.
Nós estamos aqui exatamente para darmos conhecimento da nossa preocupação como sindicatos, enfim, com tradição na área da saúde e que têm, de facto, assistido a alguns descalabros. E se leram o nosso ofício, nós começávamos por dizer que 82 a 85% das verbas para vencimentos no Ministério da Saúde são para vencimentos médicos. Como estamos ali nas bordas do fabrico do orçamento para o ano que vem, queremos, sobretudo, pedir a vossa atenção que não vão cometer o mesmo erro dos anteriores, porque, efetivamente, nós também somos gente. E vimos que já se vai ao escândalo de pagar enfermeiros a 13 euros e qualquer coisa, não é? Como põem os americanos nas camisas, não dizem 4 euros, dizem 3 euros e 99, que é para dar a ideia de que só são 3 euros. Portanto, isto nos vencimentos também é verdade. E já chegamos a esse escândalo e, portanto, como andam aí uns grupos a tentar defender o deles, passa o calão. Nós também somos gente e queremos, para já, chamar a vossa atenção de que demos provas de que, de facto, os enfermeiros são a estrutura, são o pilar de suporte da saúde. Não se conhecem grandes contestações nem grandes desaires com a greve dos médicos durante 2 dias consecutivos. Conhecer-se-ão se, de facto, os enfermeiros lhes seguirem o exemplo. E está mais para isto que para outra coisa. Aliás, eu lembro-me de vos ter deixado aqui a greve de 76, um livrinho que quem quiser nós oferecemos para ler com muita atenção. Esteve para ser decretado o estado de sítio em Portugal. Havia, como sabem, dois governos, o militar e o civil, e o COPCOM até andou à nossa procura para nos pôr a ver o sol aos quadradinhos, exatamente por causa da greve de 76, que foi demolidora. Não queríamos ver repetido isso, porque depois há feridas que ficam e que demoram a sarar. Queremos, de uma forma urbana, enfim, mas chamar a atenção de que estão-se a ultrapassar todos os limites e estão-se, e só quero deixar bem vincado perante vós, que é o vosso papel, é muito útil, como representantes de cada nação, é muito útil porque efetivamente nós começamos a ficar sem paciência. E não acreditem noutros que andam por aí a fazer assim umas manobras com umas bandeiras. Isso não representa nada. Nós somos os sindicatos da ferrugem, ou seja, a nossa estratégia atua como a ferrugem, Senhora Presidente. E a ferrugem, como sabem, vai minando o ferro até que parte. Portanto, é esta imagem que eu deixo para a vossa consideração. E pronto. E Fernando vai continuar. Nós trabalhamos a equipa, não é?
Boas tardes a todos. Obrigado por nos terem recebido. Eu iria fazer uma ligeira rasura porque vem a ideia, ou publicamente há a ideia, que nós queremos ser médicos, não é verdade? E passa-se muito esta imagem para denegrir ou pôr de parte aquilo que é a partir da profissão da enfermagem. Com certeza nós trabalhamos em equipe, eu digo mais à pesquisa e, de certa forma, a dizer aos portugueses e aos políticos e onde for necessário o que é que está nas diretivas comunitárias. E aquilo que à partida nós defendemos é de forma clara aquilo que está nas diretivas comunitárias e as convenções que o governo português assinou. Ora bem, o governo português assinou a Conferência da Alma-Ata, que foi realizada no território da União Soviética. Assinou a Convenção de Munique e nunca contestou concretamente as decisões da OMS e recomendações da OMS. O que é que dizem exatamente essas convenções? Que é para haver uma ideia exata e rigorosa daquilo que é o enfermeiro, onde é que ele deve ser posicionado e porquê. Ora, bom, estas convenções determinam, e a senhora ministra do governo anterior, que eu não vou fazer grandes comentários porque ela não está cá para se defender, sabia perfeitamente que a própria OMS mandou um relatório que nem sequer foi traduzido para português, que ele foi enviado em inglês e que determinava de forma rápida a entrega dos cuidados de saúde primária aos enfermeiros, uma redução do número de médicos, porque o enfermeiro era de facto o elemento que devia estar em contacto permanente com a população. Só que o governo fez ouvidos moucos. Se calhar este, espero que não faça também. Bom, mas isto não é necessário. Estarmos aqui a perder muito tempo com isso, qualquer um de nós que queira visitar a Dinamarca, funciona rigorosamente assim. Os países nórdicos, é assim que eles funcionam. A enfermeira é o elo de ligação que está permanentemente junto da família. Mas não é para vir só o utente que está doente. Ela faz uma avaliação preventiva e faz acionar todos os mecanismos, quer em relação a quem estiver doente, quem é precisar, inclusive, de ajuda psicológica, a este elemento que gira do centro da família exatamente para a sede de gestão exatamente da saúde neste contexto. Portanto, há aqui uma questão que é primeiro perceber concretamente o que é que nós reivindicamos. Quando se passa para a era de cuidados diferenciados, não é defender nada para a nossa sardinha também, é aquilo que à partida está também nas diretivas comunitárias. A formação do enfermeiro. E para voltar um bocadinho atrás, se formos à diretiva comunitária, que Portugal teve que reconhecer, como é óbvio, porquê que se recomenda que a enfermagem tome conta dos cuidados de saúde primários? Porque a própria enfermeira, com saúde materna e obstétrica, que está na diretiva comunitária de 2005, determina que esta enfermeira parteira deve seguir a mulher desde os 9, 10 anos. Antes dela surgir a sua menstruação. É ela que compete seguir esta utente. É ela que compete fazer-lhe educação para a indução à sexualidade. É ela que compete concretamente seguir a gravidez, requisitar os exames necessários e acompanhá-la, levar até à maternidade, fazer o parto e trazê-la para casa, não traz um, traz dois. E às vezes três. Só deve chamar a presença médica quando há patologias cruzadas. Não sou eu que invento, está na diretiva comunitária, é isto que nós pretendemos que o poder político respeite. Portanto, é esta a questão. Quanto ao enfermeiro, que à partida, portanto, também está numa diretiva comunitária, levantamos aqui a questão que é muito importante e fundamental, é que este enfermeiro faz uma formação de 4.600 horas a quem entregue níveis de responsabilidade da gestão dos utentes e seguir as terapêuticas médicas que nós não contestamos. Agora, o que este enfermeiro tem como responsabilidade é que se houver qualquer acidente, que os hospitais não têm médicos permanentes, mas têm enfermeiros permanentes, se houver qualquer acidente, este enfermeiro pode ter que prescrever, pode e deve, pode ir a tribunal responder. E eu posso dar exemplos fundamentais. Eu tenho um doente que está com medicina interna, que está com uma situação, portanto, de caráter abdominal, intestinal, etc, etc. Mas este doente, eu estudei para saber isso. Este doente pode fazer uma evolução para infarto de miocárdio. Eu tenho que medicar. Porque se eu não fizer de imediato, tenho que fazer um teste exatamente da parte sanguínea. Eu tenho que medicar, que eu tenho que lhe baixar minimamente, pelo menos, o nível de expressividade da parte sanguínea. Para tentar que o infarto de miocárdio não evolua. Com certeza que eu tenho que medicar. Mas se eu não medicar, eu tenho que responder, com certeza, por não ter medicado. Quer dizer, é que necessário que se veja isto aqui. Eu tenho que ir responder, porque eu tenho meus saberes que devo pôr à prova aí. Devo solicitar médico, devo. E, por isso, é que está na carreira da enfermagem também o direito, tal e qual o médico e o enfermeiro, o direito de acionar a equipa multidisciplinar, porque o enfermeiro é responsabilizado pela gestão do utente.
Agora sossego um bocadinho.
Pronto, peraí, mas deixa-me pegar...
Peraí um bocadinho, já lá vai. Eu só para chamar a atenção de que a senhora Ministra da Saúde não está presente, mas está presente um ilustre secretário que tinha tantas ou mais responsabilidades do que ela nesta área e, portanto, pode lhe mandar o recado, pode levar o recado ao senhor Secretário de Estado presente. Ah, bom, Nantandera,
Pronto, por outro
e,
lado.
Espera aí, espera aí. E queria dizer que anda aí uma ficção e... Exato. Há aqui uma ficção que é bom não esquecer. Nós não temos nada a ver com o ato médico. Eles têm toda a razão em contestarem que os enfermeiros queiram discutir o ato médico. É que ato médico é ato de médico. Mas atenção. Vamos ver o que é que se entende por ato médico. Aqui o que entendem os enfermeiros por ato médico não é o que entendem os médicos. Ato médico é o que fazem os médicos. Ato enfermeiro é o que fazem os enfermeiros. É que os médicos entendem por ato médico o absoluto, onde incluem o xamanismo, aquela coisa que faziam as pitonisas que mandavam aqueles oráculos, toda agora uma bruxaria mais cientificada, etc, etc. Todas essas partes psicológicas incluíam tudo isso. Ora, nós não queremos ato médico parecido com isto.
Nós também não.
Eu sei. Ato médico. Não, mas é que há quem...
Nós na qualidade do tempo.
Há quem pense essas coisas.
Sim, sim.
Os enfermeiros, a palavra enfermeiro quer dizer ação. Isso quer dizer ação, quer dizer que não, não são os que produzem enfermos, são os que cuidam dos enfermos. Portanto, nós também temos os nossos antecedentes, eles têm o Hipócrates, têm toda essa gente. Nós também temos a Madre Teresa de Calcutá, temos também a Florence Nightingale, temos um português que se chamou João Cidade, que veio a ser canonizado como São João de Deus, temos muita gente, e já agora se não se importam. Temos logo a Eva, que foi a primeira parteira que houve na história do ser humano. Depois passaram estes conhecimentos aos médicos, mas isso não interessa. O que interessa é que o ato da enfermagem também existe. E ele toca com o ato médico. Portanto, duas coisas que têm que saber. A primeira é que o ato médico é para os médicos. O ato da enfermagem é para os enfermeiros. E o comum destes dois, porque eles têm alturas em que se entreajudam, e chama-se isto interdisciplinaridade, convenceram os idiotas que nós temos também, que cultivamos disso, de que é complementaridade a questão. Nós não somos, como enfermeiros, contrapeso de ninguém. Nós somos interdisciplinaridade. Nós somos uma disciplina, como a medicina, como a farmácia, como são outras. E colaboramos em interdisciplinaridade. Percebeu, Sra. Presidente? Isto é só...
Voltando ao que eu estava...
Sr. Enfermeiro, eu só peço que seja um bocadinho mais sucinto, porque eu sei que a senhora diretora também quer...
Nisto,
também quer, faz favor.
É para não cortar exatamente
isso. Sim,
sim,
com certeza, mas é só bem, para depois passarmos a palavra ao senhor.
E eu ia entrar exatamente no porquê de nós termos vindo aqui. Se há uma profissão em Portugal que não quis passagens administrativas, foram os enfermeiros. Não, desculpe, equivalência tiveram os médicos de 2 anos e meio como um neurocirurgião em Coimbra. Desculpe, não pus para a língua, senão então ponho muita coisa
não,
em cima
não
da mesa.
Quinta,
pronto, e não é para isso que eu cá vim. Está bem? Não é para isso que eu cá vim. 2 anos e meio, que é para referir bem o tempo. E o que é que acontece? Os enfermeiros, por questões de ordem política, já do regime anterior, tinham uma carga horária de formação muito próxima da carga horária médica. Ainda hoje a tem. Para se fazer uma ideia, a enfermeira, com a sua matéria obstétrica que eu falei, tem uma carga horária superior à licenciatura de medicina. O médico tem 1.500 horas e essa enfermeira tem 4.600 de enfermagem e depois mais 2.300 de saúde matéria obstétrica. Que isto está na Diretiva Comunitária de 2005. Para andar rapidamente, portanto, queria dizer o seguinte, o que está aqui em causa o que é? A enfermagem evoluiu, reivindicou, na década de 80 solicitou integração no ensino superior e não quis nada de borla. Todos os enfermeiros foram obrigados a ir novamente para a escola fazer formação complementar, que criou concretamente o quê? A licenciatura biotápica, o tronco mais especialização e o curso de enfermagem, bacharelato em enfermagem. Na mais avançado, ainda houve novamente, não quiseram nada de borla, em 1999, voltaram à escola a fazer outro complemento de formação, para manterem-se atualizados com o contexto da formação em top superior de toda a Europa. Fizeram-no e tudo bem. O governo anterior, curiosamente, reconheceu isto. Onde é que está isto? Está que atribui de forma inquestionável e compulsiva o nível de complexidade 3 aos enfermeiros. Ora bem, só que o problema encravou foi agora aqui. Quanto à remuneração? Quanto à remuneração, pôs os enfermeiros a ganhar como tem que aos sinais. Ponto final, parágrafo. O conflito que nós temos, com esta questão é exatamente este. Nós não reivindicamos nada a parte médica, nada em coisa nenhuma. Portanto, porque à partida que eu digo sim, que assim, nem, e nem estamos a reivindicar o estatuto, nem tão pouco que lidemos com ele. Apesar de sabermos, apesar de sabermos que o médico nos cadastro de primários, se tiver, portanto, tem exclusividade, quase duplica o vencimento. Se tiver, portanto, com o contrato simples e poder ter consultório paralelo, ganha menos um bocadinho. É só uma questão de opção. Pronto, e esta é a grande questão que a gente gostaria de deixar também à Comissão Parlamentar da Saúde, porque vamos entregar também na Comissão de Trabalho exatamente o mesmo documento, que é para poderem ver concretamente qual é a formação do enfermeiro, portanto, o nível de complexidade que tem, portanto, o nível de competências que tem, portanto, para que não haja dúvida nenhuma que não queremos roubar nada, nada, nada à parte médica. Portanto, agora, como enfermeiros, nós temos que intervir. Está aqui um colega ao lado que sabe perfeitamente que eu fui visitar um utente num hospital central, pedi para poder ter acesso ao processo dessa utente. Essa utente ia morrer num prazo máximo de 48 horas, mas não morreu, porque foi possível, portanto, acionar alguma coisa. Acionei na condição de enfermeiro, não foi da casa, com certeza comuniquei com os enfermeiros da casa, que acionaram exatamente a parte médica para que ela tenha que fazer exatamente uma drenação rapidíssima, senão ia embora, com hematoma pulmonar, com uma situação pulmonar gravíssima. Pronto. Para dizer concretamente que não, nós não intervimos nada, nem queremos nada, agora temos consciência que se for necessário intervir, nós sabemos o que fazemos. Isto é que é importante. Nós sabemos o que fazemos. Portanto, e corremos o risco de ser processados, se o entenderem. Portanto, não é isto que está em causa. O que está em causa aqui é concretamente que nós não estamos satisfeitos com o enquadramento remuneratório. Não vamos esconder. Não vamos esconder que ainda estava o governo anterior em exercício e nós deslocamos a Bruxelas, onde pedimos uma audiência, portanto, no Parlamento Europeu e ao Tribunal Europeu. Porque se este problema não for resolvido cá, nós encaramos a hipótese de ir para o Tribunal Europeu. Não vamos querer substituir ninguém, volto a dizer, nem pouco mais ou menos. Entendemos que os médicos devem ter o campo deles perfeitamente autónomo e independente, como nós estamos nós, e que são duas equipas convergentes para um resultado final, que é o benefício do utente em si. É esta a questão. Que a gente vai deixar
muito
um
obrigada,
trabalho
compreendo.
E que à partida o objetivo penso que...
Faz favor, doutora Paula Maia, sei que ia falar 5 minutos, agradeço para eu depois passar a palavra aos senhores deputados, faz favor.
Bom, muito boa tarde, obrigada, e como estamos numa comissão de saúde, eu vou falar de saúde, não é? Nem de médicos nem de enfermeiros, porque acho que há aqui uma questão que se calhar preocupa mais, que tem a ver com o enquadramento e o que é que se pretende de facto para o sistema de saúde. É um facto que na área da economia da saúde, a saúde tem algumas particularidades. Uma delas é a não existência da supremacia do consumidor. Isto é, o cidadão não é capaz de escolher por si aquilo que é melhor para ele, porque não tem conhecimento suficiente para o fazer. Portanto, precisa de um intermediário. Portanto, há a função agência no meio disto. Outra questão importante também é que há indução da procura pelo prestador. Certo? E aqui é um ponto importante. A indução da procura pelo prestador faz com que, se for um único profissional, no fundo, a gerir, não é? Esta questão relacionada com a saúde dos utentes, acontece que vai induzir a procura, não tenhamos dúvida, seja ele qual for. Por outro lado, a tecnologia, em vez de substitutiva, que é aquilo que acontece na maior parte das áreas industriais e que usam tecnologia, é cumulativa. Portanto, quer dizer que nós, em termos de dinheiro, em termos de custo, de facto, estamos a ganhar demasiado, estamos a gastar demasiado. Acontece que, não, a ganhar não, não é o caso, nós não estamos, os enfermeiros não estão seguramente a ganhar demasiado. Bom, mas a questão é, quem são os profissionais que nesta área da saúde, especificamente, devem participar nas escolhas e devem estar ao serviço da população? Faz sentido, como em qualquer sistema de qualidade, que haja pelo menos 3, certo? Estou a falar de médicos, enfermeiros e farmacêuticos, certo? E nesta tríade tem que se encontrar uma solução, sendo que há sobreposição de funções. E se nós virmos a formação dos enfermeiros e dos médicos, concretamente, nomeadamente na área comunitária, ela sobrepõe-se. Portanto, não faz sentido que um país como o nosso esteja a usar na mesma área 2 profissionais. Tem que escolher definitivamente ou uns ou outros. Nós diremos que são os enfermeiros os mais capazes para estar na área da comunidade, na área da saúde, exclusivamente. Porque na outra área, a área é mais reduzida. As pessoas hoje passam cada vez menos tempo nos hospitais, nos cuidados diferenciados. E, obviamente, é aí que a tecnologia tem que ter técnicos altamente diferenciados, sejam médicos ou sejam enfermeiros. Mas as pessoas, de facto, não é aí que estão maior tempo. Portanto, não existe supremacia do consumidor, primeira regra. Segunda regra é indução da procura pelo prestador. E a terceira regra é que a tecnologia não é substitutiva. Portanto, como Comissão de Saúde, penso que temos aqui uma solução, enfim, para discutir, nesta questão. O outro minuto que eu queria dedicar, e esta é uma questão pessoal, mas eu vou trazê-la aqui porque ela pode ser nacional. Eu sou enfermeira, ou era enfermeira-chefe, até ao dia 27 de abril de 2012, no Hospital de São João, Centro Hospitalar de São João, no Porto, certo? E fui desvinculada à queima-roupa, de um dia para o outro, fui desinscrita da Caixa Geral de Aposentações, para a qual descontei durante 25 anos, certo? E fiquei numa situação de despedimento sem justa causa. Mas eu sou dirigente sindical, o Hospital de São João, a mando do Conselho de Administração, desvinculou-me da administração pública. Há quase 3 meses que eu não recebo vencimento, fui posta na rua de uma forma indecente e fui expulsa do Hospital de São João, certo? Pelo Conselho de Administração que está neste momento lá. Portanto, era disto que eu queria dar nota. Estamos a falar de um hospital EPE. Sim. Anularam. Eu a história depois pode contar, mas como eu penso que têm pouco tempo.
Presidente, se me der licença, eu podia só estar aqui um esclarecimento ao conferido.
Não é? Portanto, queria só. Este era outro minuto que eu usava, porque foi pedido em sede desta audiência, certo? É o primeiro caso de despedimento sem justa causa na administração pública. Eu suponho que com estas confusões legislativas das EPEs, parece que no país ninguém tem poder sobre os conselhos de administração destas casas. Certo? O que é facto é que eu estou na rua, tenho 25 anos de profissão, certo? Não tenho um único processo disciplinar e estou sem receber o meu ordenado há 3 meses. Certo? Obrigada.
Obrigada, Soutora. Eu dava para já a palavra alguém do PSD, quem queira usar dela. Faz favor, mas estão só um minuto, eu dava um minuto a palavra, penso que é tipo interpelação à mesa, é isso?
Era só para prestar um esclarecimento à mesa, porque o que esteve aqui em causa foi a anulação de um concurso retroativamente para o qual a senhora concorreu, a anulação do concurso e, portanto, que a coloca nessa situação.
Muito obrigada. Senhora, senhora deputada Graça Mota, faz favor. Senhora deputada, faz favor, usada a palavra. Faz favor.
Coisas, habilitações e mérito. Reconhecidamente, os enfermeiros são, sem qualquer dúvida, um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde. Posto isto, gostaria, no entanto, de vos lembrar. Desde há vários anos que os enfermeiros têm tido dificuldade em conseguir negociar com a tutela quer acordos coletivos de trabalho, quer as tabelas remuneratórias. E que, em 2010, o sindicato recusou a proposta do governo de aumento de 17,7%, que daria um incremento de cerca de 180 euros à remuneração de base do enfermeiro, pois pretendiam fixar a remuneração de base em 1.500 euros mensais. Mas também parece-nos que não tem existido, da parte de Vossas Excelências, nem uma palavra junto da tutela, pelo menos de uma forma visível, exteriorizada ou com impacto, sobre o esquema dos enfermeiros a recibos verdes, que ganham quase metade do que é remunerado aos seus colegas contratados pelos hospitais. E chegamos ao presente, em que os portugueses acordaram e ficaram chocados com a contratação dos enfermeiros a 4 euros à hora. Senhores enfermeiros, peço-lhes que confirmem. É verdade que no dia 10 de julho o Ministério pediu à Inspeção-Geral de Atividades, o IGAS, para verificar a regularidade do processo concursal para a contratação dos enfermeiros? É verdade que no dia 11 o Sr. Ministro da Saúde considerou o processo de contratação como não razoável e afirmou mesmo que a anulação ou não do concurso dependerá do relatório do IGAS? É verdade que no dia 12 do presente mês reuniram representantes do sindicato e o secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Teixeira? E que, por último, gostaria de vos perguntar. Confirmam que nessa reunião o Ministério assumiu que, política e tecnicamente, não tem condições para anular de imediato o concurso? Confirmam que nessa reunião A tutela se comprometeu a negociar com o sindicato algumas cláusulas de salvaguarda económica, de modo a que nenhum enfermeiro subcontratado ofira um vencimento abaixo de um valor indexado à média salarial da carreira de enfermeiro da função pública. Confirmam que dessa reunião saiu o compromisso de admissão nos quadros da função pública de 400 enfermeiros com vínculo precário em vários centros de saúde e hospitais. Confirmam que nesta reunião ficou agendada para a terceira semana de julho uma reunião entre o sindicato e os Ministérios da Saúde e Finanças para definir o número total de vagas e o modelo do concurso. Finalmente, gostaria de perguntar a Vossas Excelências. Consideram Vossas Excelências, senhores enfermeiros, que finalmente estão a ser dados passos com o Ministério da Saúde, de modo a ser retomadas as negociações suspensas há anos sobre os acordos coletivos de trabalho e as tabelas remuneratórias dos enfermeiros. Tenho dito.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os representantes das organizações dos enfermeiros que aqui estão presentes. E queria dizer que me queria referir em particular a três questões que colocaram, em parte sob a forma de comentário e em parte sob a forma de pedido de esclarecimentos adicionais. Uma questão que é uma questão muito complexa tem a ver com a delimitação de funções no domínio da saúde. Eu sou dos, apesar de ser de profissão médico, sou dos que acreditam que o exercício moderno da atividade na era da saúde será cada vez mais uma atividade interdisciplinar, onde as diferentes competências se vão encontrando para benefício de um exercício que é também mais complexo, porque a combinação de atividades que se fazem hoje no domínio da saúde é, eu aliás diria que é felizmente muito mais complexa, porque, por exemplo, muitas doenças que eram doenças agudas, rapidamente fatais, se transformaram hoje em condições crónicas, que têm a vantagem de que não foram fatais, mas têm a desvantagem de que acompanham as pessoas durante longos períodos de tempo e exigem um acompanhamento muito mais meticuloso. Eu acho que hoje não há dúvidas, isso está estudado internacionalmente, que há várias atividades no domínio do acompanhamento de certas doenças que são melhor exercidas por enfermeiros do que por outros profissionais. Será o caso, por exemplo, do ensino e da monitorização para a diabetes mellitus, só para falar de uma doença que tem um elevadíssimo impacto social, tem cerca de um em cada 9 portugueses adultos sofrendo de doença, diabetes mellitus, não há dúvida. Eu julgo, e era esse o comentário, esta parte eu estou de acordo, pois o problema da delimitação exata de funções é mais complexo, porque há, evidentemente, perspectivas diferentes entre os diferentes grupos profissionais. E eu acho que há, pelo menos, uma coisa que poderíamos aqui debater, que tem a ver com a avaliação que fazem de algum aumento da influência dos enfermeiros nos cuidados de saúde primários, no âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários. Eu acho que é visível que a criação da figura do enfermeiro de família, o aumento da dotação de enfermagem nas novas unidades de saúde familiar, a criação das unidades de cuidados da comunidade, do meu ponto de vista, me parece traduzir uma maior presença da profissão de enfermagem nos cuidados de saúde primários, mas gostaria de ouvir o vosso comentário e a vossa análise a esse respeito. Não é que já não tenhamos tido muitas oportunidades de fazer esse debate, mas gosto sempre da vossa opinião nessa matéria. E até queria recordar que se há, apesar de tudo, diferença no, naquilo que era o anterior regime remuneratório experimental que vigorou entre 1998 e 2006, e as OSFs, é precisamente também reconhecerem a dignidade das outras profissões englobadas nos cuidados de saúde primários e não apenas da profissão médica, como foi durante muitos anos no regime remuneratório experimental, onde apenas os médicos tinham um regime remuneratório diferenciado, todos os outros tinham o mesmo regime. Isso seria a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a situação remuneratória dos enfermeiros. Para dizer que, de facto, independentemente de todas as análises, cuja legitimidade eu não quero aqui negar, nem quero contestar, há uma evolução quando se reconhece que a entrada na carreira passará progressivamente. Isso estava previsto para ser em 2011, 2012 e 2013. Não sei qual é a situação atual, de 1.020 euros à entrada para cerca de 1.200 euros. É uma diferença. E eu reconheço que é inferior à de outros técnicos superiores na administração pública, mas há outros técnicos superiores na administração pública cujo nível de entrada continua assim. E, portanto, enfim, há uma circunstância que tem a ver com há ou não há uma melhoria nesta matéria. Do nosso ponto de vista, é inegável que há uma melhoria. É uma melhoria que tem o constrangimento da situação orçamental do país, mas eu gostaria de saber qual é também a vossa avaliação sobre essa matéria e sobre o que está a passar. Porque o que me parece muito mais grave é o facto de subsistir a contratação à tarefa e a contratação em regimes que não são regimes de contratação normal na administração pública por preços muito inferiores. Eu diria que para isso não há nenhuma, porque o Estado, ainda que em circunstâncias particulares tenha que recorrer ao contrato à tarefa, ao contrato ao regime horário, pode estipular qual é o pagamento hora desse regime e selecionar por outros critérios que não o critério do preço. Evidentemente que a seleção pelo critério do preço conduz ao preço mais baixo e não se sabe onde é que isso para, como é evidente. Quer dizer, eu não há nenhuma razão para que, ainda que o critério, ainda que tenha que haver uma parte da contratação em regime de contratação de prestação de serviços, que isso não seja feito num regime contratual mais condizente com a dignidade da profissão de enfermagem. Isso pode ser feito, não vejo que não possa ser feito, e desse ponto de vista eu acho que o assunto da anulação ou não anulação de concursos que têm um preço horário de 3,96 € é francamente um assunto mais político que jurídico, mas enfim, é uma opção política e não uma questão de natureza jurídica. Os concursos são sempre anuláveis. Terceira e última questão, sobre a questão que a senhora enfermeira Paula Maia aqui trouxe, é uma questão particular que a mim me deixa completamente surpreendido. Se isto é... Oh, senhora enfermeira, eu sei que eu sou do Hospital São João. Eu? Isso é extraordinário. Pá. Isso é extraordinário. Pronto, fica-se a saber, pá. Fica-se isso a saber num país que eu sou suficientemente importante para dar proteção, mesmo quando já estou na oposição. Pá. Isso é uma coisa, pá. Isso é uma coisa boa. Mas, senhor enfermeiro, mas eu devo dizer sobre esta matéria, olha, não conheço, do ponto de vista factual, absolutamente nada sobre este processo. Absolutamente nada, a não ser o pouco que veio publicado nos jornais. Isto já veio nos jornais, e, portanto, eu, apesar de os jornais leio, há uns que não leem os jornais, eu costumo ler os jornais, e, portanto, eu já tinha ouvido pelos jornais que havia um caso assim. Eu acho que era importante que a documentação deste assunto ficasse na comissão, até porque nós vamos receber, na próxima semana, o Sr. Ministro da Saúde, e seguramente teremos ocasião de o interrogar sobre isto, porque destas decisões cabe recurso jurisdicional, mas cabe também recurso hierárquico, e, portanto, não há nenhuma razão. Vamos lá ver, não há nenhuma dúvida sobre as tutelas dos hospitais EPE. Os hospitais EPE estão sujeitos à tutela do Estado português, exercida em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças. Portanto, não há nenhuma razão para que um recurso hierárquico não possa ser apreciado. Nenhuma razão. Claro, pode haver uma razão, que é as pessoas querem se eximir ao exercício da sua responsabilidade. Mas isso não as dispensa de terem que o exercer. Se isto é, como a senhora enfermeira aqui contou, isto não tem pés nem cabeça. Quer dizer, isto não pode ser assim.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados querem usar a faixa, vou, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Como os senhores sabem, esta comissão é composta por vários deputados com formação em medicina e todos que usaram da palavra, excetuando a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, que é jurista como eu, todos os outros que usaram da palavra são médicos. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Mas aqui estamos todos também. Obrigada, na qualidade de utentes. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e de facto cumprimentar os colegas de enfermagem que nos dão o gosto de estar nesta audição e dizer também do nosso gosto em recebê-los. Eu queria ser muito sucinta, até porque os meus colegas já fizeram comentários que, em meu entender, espalham as nossas principais preocupações. O primeiro comentário tinha que ver com questões de princípio e, portanto, penso eu que, sendo claro para nós que há avanços registados nos últimos tempos do ponto de vista daquilo que se pretende que seja o trabalho em interdisciplinaridade, mais até do que multidisciplinaridade, mas o verdadeiro trabalho em interdisciplinaridade, prezando as especificidades de cada grupo profissional, as mais-valias, e percebendo que, obviamente, esse é um processo lento, que envolve muitas questões para além de poder e de política, mas que, de facto, nós pensamos que é um processo que se tem estado a construir. E aquilo que eu queria aqui chamar a atenção, e tenho a certeza que é isso que está presente nas vossas preocupações, é que, de facto, aquilo que se espera hoje dos líderes dos diferentes grupos profissionais é que se saiba estar à altura de promover consensos, de promover diálogo para se encontrarem soluções. E, tal como aqui já foi dito, acho que os problemas estão reconhecidos, mas é preciso é que a atitude e a postura de todos seja no sentido de encontrar soluções, muito menos transformar isto numa contenda de médicos contra A ou B ou dos C ou D. Pessoalmente, aquilo que eu queria, de facto, deixar vincado é que é um problema que ultrapassa a dimensão desta casa e que tem que ver com as atitudes e as posturas daqueles que lideram, no sentido de encontrarmos soluções para que, efetivamente, como tantas vezes se diz, se apregoa, uns fazem mais do que outros, para que efetivamente sejam as pessoas que estão doentes que recebam os melhores cuidados. É isso que eu acho que é importante. O outro nível de comentário que queria fazer era, de facto, tentar perceber, e vou reiterar aquilo que qualquer um dos meus colegas de outros partidos já disse, era saber da vossa disponibilidade em relação a um processo negocial que está em aberto, que, do ponto de vista de clarificação, nos parece que, em termos de equipa governativa, há disponibilidade para ultrapassar aspectos que para nós são profundamente condenáveis. É verdade que tem havido processos menos transparentes na contratação, quer de médicos, quer de enfermeiros, e, portanto, que agora, por uma determinada atitude que se tomou, é verdade que esses processos menos transparentes foram, de alguma forma, postos em causa. Portanto, nós, aquilo que saudamos é a disponibilidade de todos para colaborar em encontrar soluções. Era só isto que eu queria dizer.
Faz favor, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor, do Partido Ecologista aos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por saudar o Sindicato de Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, pelas informações também que nos fizeram chegar. Os Verdes consideram que o Governo está a tratar muito mal os enfermeiros. Aliás, até acho que aquilo que o Governo está a fazer com os enfermeiros em nada dignifica estes profissionais de saúde, e até creio que começa a roçar também o desrespeito. Eu falo não só da subcontratação de enfermeiros, enfim, com menos de 4 euros à hora, falo também daquilo que aconteceu com a dispensa de enfermeiros nos centros de saúde da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, onde muitos dos profissionais foram notificados por via eletrónica, e outras circunstâncias que todos conhecemos. Eu queria colocar três questões. Uma delas tem a ver com a anulação do concurso, porque eu também não percebi bem. É certo que isto também é uma questão jurídica, que pode haver recurso hierárquico ou recurso a tribunal, mas eu acho que também há aqui uma questão política que pode ter a ver com o alto grau de discricionariedade que os conselhos de administração têm face ao poder político. E, portanto, se é assim, de facto, escapa ao controle político, porque também ninguém elege os membros do conselho de administração dos centros hospitalares. E eu gostaria de saber mais em pormenor alguns... Enfim, isso deve ter um fundamento. Anula-se um concurso, deve haver um fundamento. Espero que não tenha nada a ver pelo facto da senhora enfermeira ser delegada sindical, ou que, enfim, ou dirigente sindical, ou que, de certa forma, parece que ainda complicaria mais as coisas do ponto de vista político, parece-me a mim. E, portanto, se pudesse ainda adiantar alguma coisa, porque, de facto, eu saber que houve a anulação de um concurso que tem efeitos retroativos há 10 anos, não sei se o concurso era para ingressar na função pública, e, portanto, certamente que a anulação desse concurso não tem nada a ver com o facto da senhora enfermeira sair. Eu não conhecia o caso, estou a falar dele, fui agora confrontado pela primeira vez. Mas o que parece a mim é que, se há anulação do concurso, que não é para a integração da senhora enfermeira na função pública, certamente que a anulação desse concurso nada teve a ver com o despedimento que ocorreu. Parece-me a mim, enfim, que não sou médico, mas sou jurista, e gostaria de saber mais alguns pormenores sobre isso. Depois, em setembro do ano passado, nós fizemos uma pergunta ao Governo a propósito dos enfermeiros que estavam a trabalhar na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Creio que até foi uma denúncia do Sindicato dos Enfermeiros, onde cerca de 400 enfermeiros estariam a ser discriminados relativamente a colegas que estavam a exercer funções noutros lugares, noutros sítios do país, que não na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. E essa discriminação que estava a ser feita relativamente a esses profissionais de saúde tinha a ver com o pagamentos suplementares, nomeadamente o pagamento de suplemento de turno, de noite e de fim de semana. E eu gostaria que nos dissessem se houve alguma evolução, se a situação se mantém, se não mantém, se foi resolvido, se não, porque nós, em setembro do ano passado, dirigimos uma pergunta ao Ministério da Saúde a propósito desse assunto. E, por fim, eu este fim de semana ouvi o Sr. Primeiro-Ministro anunciar, e com toda a convicção, de que contratos de trabalho temporário é para satisfazer necessidades temporárias. E, portanto, sendo assim, ouvindo o Primeiro-Ministro com tanta convicção a dizer assim, eu creio que o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo nessa matéria, porque isto é um mau sinal ao privado. Aquilo que eu queria saber é se, na perspectiva do Sindicato dos Enfermeiros e do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, se de facto acham ou consideram que todos os enfermeiros que estão a ser contratados com recurso a trabalho temporário estão de facto a exercer funções temporárias, ou, enfim, estamos a falar de contratos que substancialmente são contratos de trabalho e que o contrato a trabalho temporário, enfim, é uma forma de resolver problemas mais imediatos e ser mais fácil depois despedir quando se entende e, enfim, enriquecer também aquelas empresas de trabalho temporário, porque quando nós estamos a falar de trabalho temporário, como dizia o velhinho das barbas, o Marx, estamos a produzir mais valia para dois. E, portanto, eu gostaria que o sindicato nos dissesse se, de facto, os enfermeiros que estão a ser contratados com recurso ao trabalho temporário, se, de facto, globalmente pretendem satisfazer necessidades de natureza temporária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros e ao Sindicato Independente para darem as respostas que entenderem necessárias. Faz favor.
Bom, a primeira confusão que nós queríamos esclarecer é que, em Portugal, há um sindicato que tem 99 anos, que é o dos enfermeiros. Nasceu em 3 de outubro de 1913. Portanto, em 2013, comemoramos o nosso centenário. Há um sindicato, que era o do Sindicato do Sul e Ilhas, entenda-se Açores, porque eles não abrangem a Madeira, e há uma mania de uns sindicatos que são do Sul e Ilhas, mas esquecem-se que a Madeira também ainda pertence cá, coisa embora. Bom, o problema é este sindicato nossos resistem e resultam de quando os sindicatos em Portugal tinham zonas. Nós éramos da Zona Norte, estes senhores eram da Zona Centro, os do Sul eram da Zona Sul e não sei o quê. Ali uma rapaziada da Intersindical, com aquela mania da grandeza e tal e coisa, vieram dizer, nós somos a nação, e nós somos a nação, e fizeram o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. E o que é que nós somos? Espanhóis, gregos, marroquinos, um pouco de tudo. Bom, mas nós também somos de Portugal. Portanto, para que fique claro aqui este ponto, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses é o CEP, é filiado na Intersindical, têm a mania de que são a nação e são eles que falam em nome da enfermagem, o que é errado. Primeiro, porque nem se cabem muitas coisas do que estão a dizer. Isto, nós estamos aqui a falar, atenção, que isto é público e eu sou responsável por aquilo que digo. Já tenho uns aninhos, ando cá há alguns aninhos, até dizem que eu sou com mais pilhas, como é? Duracell, dura, nunca mais acaba. O problema não é esse, é que estas coisas têm que ser tratadas por quem sabe. E por quem quer saber, não é? Nem é para fazer política daquela rasteira. E há aqui várias coisas que a gente vê que são necessárias. Por exemplo, quando se fala na discussão que é preciso fazer acerca de reorganização de serviços de saúde, se nós pusermos os enfermeiros nos cuidados primários, porque é o técnico que é licenciado, grau 3 de complexidade, que tem vocação para aquilo, não somos nós que dizemos, é a Organização Mundial de Saúde, é a Organização Internacional do Trabalho, são todas as organizações internacionais, nomeadamente uma que veio cá falar com uma senhora que estava ali como alta comissária da saúde e que, por acaso, depois disso até parece que saiu, porque fez um relatório que é o tal que não foi traduzido, que ainda se mantém em inglês, e que dizia coisas interessantes a nosso respeito, coisas que era para pôr em prática. Os países que têm mais dinheiro aproveitam as capacidades e competências dos enfermeiros e não estão a repetir-se. Imaginem o ridículo de um médico ter que ser um médico a requisitar uma ambulância para levar um doente a casa. E outras coisas dos tais que é para mostrar serviço. E a repetir receitas de indivíduos crónicos e não sei o quê para mostrar serviço. E não sei o quê, a registarem as consultas dos enfermeiros para mostrar serviço. Por causa das unidades de saúde familiares, que é a quinta essência que agora inventaram para dessas coisas, e até dizem que a Troika que aposta nisso, mas a Troika aposta nas unidades de saúde familiares à estrangeira, ou seja, onde os enfermeiros são os que controlam aquilo, que em Portugal chamam-se unidades de cuidados comunitários, que também cá temos algumas unidades dessas. Portanto, se nós reorganizássemos isto não é para faltar ao respeito aos médicos, nem para criticar os médicos, é para os dignificar. Porque é, de facto, lamentável que um médico que devia estar a estudar as patologias esteja dedicado a várias coisas até fingir que percebe de preventiva, de medicina preventiva. Quando a medicina preventiva, na voz de um médico, é como a viola no enterro, porque é a negação dele próprio. E vamos ver se a gente põe razão nestas coisas, porque a preventiva, desculpem, a medicina preventiva é antes de chegar à doença. E nós sabemos que a formação dos médicos é virada para as patologias. Agora, porque não se quer meter isto na reorganização dos serviços porque é escaldante, é por isso que há poucos de uns, há muitos de outros e nunca mais se reorganiza. Outra questão, a sua pergunta. No dia 10, de facto, o Sr. Ministro disse que ia encomendar à IGAS o esclarecimento da coisa. Nós também já sabemos que parte dessas empresas de outsourcing que tiveram origem na Faculdade de Telheiras, na escola do Sr. Dr. Correia de Campos, e essa faculdade é que está a fornecer, como forneciam depois do 25 de Abril, professores para as escolas, eram advogados, eram engenheiros, eram psicólogos, biólogos e astrólogos, tudo era professor, e hoje o ensino tem aquelas dificuldades que tem. Nos hospitais está a acontecer isso com os administradores. Tenha a formação que tiver, metem administradores por tudo que é sítio. Os que não cabem lá nos sítios dos hospitais e dos centros de saúde vão para empresas outsourcing, onde nós vamos encontrar familiares de pessoas que estão nas administrações dos hospitais, etc. Estamos a fazer uma investigaçãozinha, mas como agora levaram o tal espião-mor, não sei para onde, nós temos alguma dificuldade em investigar o que são essas empresas.
Ó, oh, Sr. Doutor, agora, eu peço desculpa de estar a interromper. Oh, doutora, mas sabe que nós temos o tempo contado e temos limitado. Já outra
e agora vou ser
eu
ao Ligas.
Que fosse no mais dia, direto mais nas sentido. Respostas.
E vou ser. No dia 12, o Sr. Ministro disse que muito bem que entregou ao IGAS, seguiu o processo, o IGAS investigou e o IGAS concluiu que nada daquilo que se estava a fazer nestes contratos era ilegal e é o que diz o povo, a montanha pariu um rato. Portanto, agora repara, o IGAS muito bem devia encontrar se as inspeções, se estas empresas eram constituídas por amigos de A, por amigos de B, por familiares do senhor não sei quantos, aí é que deviam investigar, porque estas empresas, as dificuldades, e também já dá a resposta a si, é evidente que a enfermagem é incompatível com este tipo de contratos, sabe porquê? Porque os enfermeiros têm que conhecer o terreno que pisam. Lá que o médico se atrapalha, tropeça e caia e não sei o quê, tudo bem. O enfermeiro, quando perde o pé, o doente morre. Fixem esta. Os enfermeiros não se podem enganar nem podem perder tempo com coisas que têm que executar. E depois, onde é que isto acaba? O Sr. Ministro da Saúde chama o Sr. Bastonário dos Enfermeiros, atirando às malvas tudo aquilo que é o sindicalismo e a responsabilidade que nós temos e nunca abdicamos dela, por isso estamos aqui hoje. A responsabilidade dos enfermeiros dilui-se e é o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. A quem nós mandamos já uma cacetadazinha, por enquanto assim a brincar, que é para ele saber que ele é um delegado do Ministério da Saúde e do Governo e da Assembleia da República, porque são essas instituições que o criaram, e esse Sr. Bastonário não tem nada a ver com questões de trabalho. E, portanto, é aqui que acaba esse processo, que assim para a fotografia parece que é muito bonito, muito isento, muita coisa, mas é o tal rato que a montanha pariu, porque efetivamente todo o processo está viciado. E também nunca fomos chamados a administrar, ou quem foi o tal CEP, e eu não vou agora alongar porque já me pediu e nós somos obedientes. Eu, exatamente, depois o colega ainda tem aqui mais coisas que vocês... Não queríamos baralhar muitas vossas ideias, mas a verdade é que isto não se faz. Porque, Sr. Ministro, se há alguém que sabe que nós existimos, é o Sr. Ministro da Saúde. Se há alguém que tem lá os nossos avisos sérios, é o Sr. Ministro da Saúde. Agora, se há alguém também que o impede de ter acesso a estas coisas, a culpa já não é nossa, porque nós não levamos dinheiro pelos parceiros que damos, não levamos dinheiro pelo trabalho que temos, agora há uma coisa que avisamos. Ou se viram para os enfermeiros e é sério, e se têm contemplações por nós, ou isto vai dar torto. Não é? Isto vai dar para torto.
Penso que ali a senhora deputada já responderam quase tudo, mas tenho que apenas referir uma coisa. Nós reunimos com o Ministério da Saúde no dia 25 de maio, onde apresentamos todos os objetivos da necessidade de acordos coletivos de trabalho, da necessidade de se verificar, rever a parte da tabela remuneratória que fundamentamos, que depois de uma resposta também curtinha ali a doutora Pizarro, e que até agora, portanto, não houve desenvolvimento claro e objetivo, portanto, deste processo. Ora bem, é necessário também saber que nós rejeitamos e não assinamos, para não assumirmos o compromisso daquilo que está em vigor, não assinamos nada com o governo anterior em relação, portanto, à tabela salarial. Portanto, conteúdo funcional da carreira, concordamos com ele, sendo uma forma transitória para os acordos relativos de trabalho, e o que temos manifestado, discordância do Ministério da Saúde, e eu disse-o ainda ontem, uma nota escrita, não vou esconder isso, portanto, ainda ontem eu disse uma nota escrita que está na internet, que, à partida, ficamos completamente constrangidos quando vemos um sindicato de enfermeiros, foi o CEP, a apoiar a greve dos médicos. Não tem que apoiar a greve nenhuma, cada profissão tem a sua lógica, etc, etc, etc. E que à partida, portanto, é necessário que isto esteja presente, até agora, portanto, e dissemos concretamente que estamos em desacordo com o Ministério da Saúde, porque a parte médica vai na segunda ronda de acordos relativos de trabalho. E que já fez a primeira ronda com o governo anterior, e neste momento o que está a escolher acordos relativos de trabalho é uma segunda ronda que envolve, inclusivamente, a parte remuneratória. Vamos ver, eu não me importo nada, e terei que dizer isto muito claramente, que não estou nada preocupado com aquilo que pagam ao médico. Não. Não estou nada preocupado com isso. Nada. Agora, o que me preocupa é o enquadramento remuneratório dos enfermeiros. E isto é uma resposta, já li ao Dr. Pizarro. A carreira anterior, 437/91, satisfazia da forma mais positiva, volto a repetir, do que a tabela do Decreto-Lei 122/2010. Qualquer enfermeiro chegava, através do 437/91, a um vencimento de 2 mil e muitos euros, que neste momento não tem qualquer hipótese de lá chegar num prazo de trabalho de 40 anos. E que tem uma probabilidade, de acordo com aquilo que está aqui no 122, que é estar na apelação de desempenho, que nós também não assinamos e contestamos, que também, que deixei um exemplar aqui à Sra. Presidente da Comissão, em que, à partida, o enfermeiro, de acordo com aquela portaria, teria a hipótese de mudar de vencimento de 10 em 10 anos. E quando chegasse à quarta vez de mudar de vencimento, também já não fazia, porque tinha chegado à idade de reforma. Tão simples como isto. Quanto àquilo que o Sr. Doutor disse, eu queria dizer uma coisa que é que não se confunda isso. Eu nunca confundi diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico. Agora, o que também nunca confundi foi ato enfermeiro, ato médico. Certo? Mas, também com certeza, o Dr. Pizarro vai concordar comigo, quem faz o levantamento da situação do estado do utente é o enfermeiro. E é esse enfermeiro que deve fazer a triagem e fazer a indução ao médico à partida enquadra a sua patologia. É aqui que há o desacordo entre nós e a parte médica. É aqui que está o desacordo em termos de cuidados de saúde primários. Pronto, esta parte é muito importante que isto fique claro. Quanto à questão, também concretamente, dos cuidados de saúde primários, eu terei que dizer que nós regredimos. Porque se nós regressarmos ao regime anterior, e volto a repetir isto, se formos pegar como trabalhavam as caixas de previdência e a enfermagem de saúde pública, que até nem era necessário um curso tão prolongado, a enfermeira de saúde pública tinha uma formação intensiva e direcionada de 2 anos, toda a vacinação era da responsabilidade dela, todos os relatórios eram feitos por ela e era ato de enfermagem, e passou-se esta fase da calma, porque quando a gente tentou discutir que aqui embaixo com a Administração Central do Sistema de Saúde, o custo do ato médio, do ato de enfermagem e o custo da consulta de enfermagem, fomos a perceber que todo o sistema de vacinação feito pelos enfermeiros de cuidados primários era registado no relatório anual do médico que enviava para os serviços centrais. Ou seja, o enfermeiro não existia lá. É necessário que, à partida, é esta parte que a gente quer clarificar. A outra parte estamos em desacordo. Com certeza, com os acordos relativos de trabalho, primeira ronda dos médicos. Qual é? É que quem negociou plagiou muito bem as competências do enfermeiro e transformou a ação do médico nos cuidados de saúde primários em subjetivo, e a subjetividade envolve todo o conteúdo, envolve todo o funcionamento subjetivo, que é para em cada momento tomar a decisão que entenda que é mais verificada. Também lhe posso dizer concretamente que entendo porque é que, por exemplo, aparece lá um assistente graduado e assistente sénior, porque por lápis talvez do Ministério da Saúde registou na diretiva comunitária o médico em 2 situações, especialização dada pela ordem, e o que o Ministério da Saúde assumiu foi a competência de assistente, assistente graduado e assistente sénior. É esta parte toda que nós com certeza queremos clarificar com o Ministério da Saúde, e para isso é que pedimos esta reunião ao Ministério da Saúde. Não há aqui engatilhamentos nenhums, há que clarificar um conjunto de coisas, rentabilizar a profissão de enfermagem, rentabilizar o ato enfermeiro, que é fazer o levantamento da família de cada utente, fazer um estratificado disto, fazer o relatório de cada utente e enviá-lo exatamente ao médico mais direcionado.
Sr. Enfermeiro, eu acho que já está esclarecido. Eu acho que nós percebemos bem o seu esclarecimento. Passava agora para terminar a palavra à doutora Paula Maia, e depois, Srs. Deputados, já temos à nossa espera as pessoas da próxima audiência. Faz favor.
Relativamente ao Sr. Deputado, a questão que tinha posto, eu deixava para o fim, mas antes disso, relativamente aos contratos, as funções são permanentes dos enfermeiros, a não ser que as pessoas que sejam menores, que isto é, se deixar de haver população, obviamente que os cuidados da enfermagem não fazem sentido, não é? Agora, sendo que a população é a que temos, ela não diminui, pode eventualmente migrar de um sítio para o outro, os cuidados de saúde ou os cuidados da enfermagem são permanentes. Portanto, não há e não faz sentido que esta contratação seja feita deste modo. Eu queria dizer só uma coisa, nós já em dezembro de 2010 denunciamos a primeira situação que conhecemos neste contexto, que se tratou do Amadora Sintra, certo? Fizemos uma nota para o Ministério da Saúde então, fizemos para o Tribunal de Contas, fizemos para a Segurança Social, certo? A descrever a situação de 144 enfermeiros que foram despedidos e foram obrigados a eles próprios formarem empresas ou eventualmente se associarem com uma empresa, estou a falar do Amadora Sintra, foi denunciado. A Segurança Social, isto já tem mais de um ano, a Segurança Social respondeu-nos há cerca de meia dúzia de meses, talvez, portanto, devolvidos mais de um ano, dizer que tinham sido detectadas irregularidades, certo? Relativamente às contribuições da Segurança Social destas empresas, certo? Estou a falar do Amadora Sintra no concreto, e o Tribunal de Contas responde-nos que não tem poder para fazer qualquer auditoria neste sentido, sendo que terá em atenção para futuras auditorias, isto é, como sentido preventivo estas questões. Portanto, isto foi respondido já e foi colocada à situação do Amadora Sintra, que foi o primeiro caso que nós tivemos conhecimento. Neste momento, nós temos três empresas que conhecemos o nome delas e gostaríamos de saber se, eventualmente, nos podem informar, ou, enfim, mais tarde, isto é um pedido de esclarecimento, a quem é que nós podemos fazer queixa? Porque nós temos o nome das empresas que contratam estas pessoas. Certo? Algumas delas têm escritórios em São Paulo, em Luanda, certo? E, se calhar, nas Ilhas Caimão, não é? Não tenho grandes dúvidas. Portanto, isto é um pedido de esclarecimento, quem são as pessoas e estarão metidos profissionais de saúde no meio disto. Não tenho dúvidas nenhumas, nos quais se incluem enfermeiros. Também não tenho dúvidas. Não pega. Nós já fizemos ao ACT, a primeira vez que fomos recebidos pelo ACT Oriental, certo? E agora pediram-nos informações porque nós percebemos que haveria um central, digamos, o ACT tem uma questão central, na altura, um organismo central, não é? Disseram-nos que não pediam, porque não tinham inspectores suficientes, que queriam que fossem os próprios a denunciar a situação do Amadora Sintra. E nós dissemos que éramos um sindicato, que os representávamos e que queríamos fazer a denúncia, e eles não aceitaram a denúncia. Ao tempo, certo? Neste momento, o Presidente da Direção do Sindicato foi chamado aqui a Lisboa, mandámos informação para a doutora Helena Serra, que nos pediu as situações, nomeadamente de Lisboa e Vale do Tejo, dos sítios dos centros de saúde concretos, estou a falar da Almada, estou a falar da Costa da Caparica, da Traferia, do Laranjeiro, enfim, uma série de situações, não esquecendo o Amadora Sintra, porque o Amadora Sintra nós já tínhamos feito esta denúncia no nosso sindicato há mais de um ano. Certo? De facto, foram detectadas irregularidades, para não falarmos nas questões de segurança para os utentes, porque não há nenhuma responsabilidade, certo? Estas pessoas não pagam impostos, certo? A segurança fogem à segurança social, estas empresas fogem a tudo que é a segurança social. O Tribunal de Contas não atuou, certo? Portanto, só para saberem que nós já fizemos alguma coisa, que estamos disponíveis para denunciar o nome das empresas que estão na net. Uma delas foi constituída no ano 2011, só para este fim. Certo? Portanto, imaginem, para pagarem 3,98€ aos enfermeiros, certo? Imaginem quantos não serão os ganhos sucessivos até chegar a alguns no planeta, não é? Em que estarão profissionais de saúde lá metidos, não tenho dúvidas. Pois, já chegamos lá agora, não é? Chegamos lá agora. Pois o ACT na primeira fase rejeitou-nos, Sra. Deputada, sabe? Entendeu que aquilo era um problema que tinham que ser os próprios a denunciar. Não é? Percebo. Não é? E como compreendo, os colegas têm receio, não é? A outra questão, portanto, isto...
Doutora, eu agradeço que seja mais concisa, está bem, porque já ultrapassamos em muito o nosso tempo.
Pronto,
faz favor.
A questão, Paula Maia, que é o meu caso concreto, e esta questão do vazio legal que pode eventualmente existir, eu não posso deixar de dizer que eu, no dia 2 de maio, escrevi para todas as comissões parlamentares, para todos os partidos políticos, e quero dizer que o PSD deu resposta e o Bloco de Esquerda mais tarde. Certo? Portanto, quero dizer que foram estes dois partidos que, de facto, de alguma forma tentaram intervir neste assunto, porque eu expus pessoalmente no dia 2 de maio esta questão, nomeadamente ao Ministro da Saúde. Já escrevi para todo o lado, certo? Portanto, não há... Isto é uma questão política, obviamente. Não é uma questão legal. Também é uma questão legal, certo? Mas é uma questão política. Portanto, se eventualmente estiver interessado, eu posso, enfim, noutro âmbito, porque o tempo é curto, é curto, e estarei disponível, com certeza, para prestar outras informações. Muito obrigada.
Sabemos o que é a vossa vida, é amarga, ainda é pior que a nossa, porque a gente ao menos...
Não, é, não.
Não? Pronto, então depois vamos aferir que a qual a dela... Mas de qualquer maneira, atenção, é um desafio que vos deixamos, que vocês não podem fazer trabalho útil nesta comissão sem contarem com a nossa colaboração, que é gratuita, é voluntária e é em nome da causa, porque efetivamente para fazerem uma saúde decente e estão a precisar, têm que contar com a nossa experiência. Porque senão isto é sofisma em sofisma, como esta de dizer que os enfermeiros têm que discutir o ato médico. Não tem nada. Os enfermeiros têm que discutir o seu ato, não é o dos outros. Certo?
Muito bem.
Portanto, isto é só para dizer que estamos disponíveis e vocês, queiram ou não, têm que contar connosco para fazer trabalho útil. Porque senão não fazem. Isto, eu sou extramontano e costumo falar assim, francamente.
Direto, sem rodeios.
Claro,
muito bem.
Porque as outras formações que me deram para eu falar assim com... coisas mais ou menos esotéricas, não me sinto bem com elas. Portanto, o melhor é a franqueza acima de tudo, poupamos tempo e percebemos-nos melhor.
Muito bem. Muito obrigada. Agradeço em nome de todos os seus deputados que compõem esta comissão, esta audiência. Penso que foi muito importante. Ouvimos aqui até algumas denúncias que cada grupo parlamentar fará como entender as informações que obteve através desta audiência. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa tarde de trabalho. Quanto ao que me toca, senhor doutor, eu deixo-me dizer-lhe que acho que o seu trabalho é bem mais difícil que o nosso. Desde logo que se confronta todos os dias com o sofrimento das pessoas e com a doença, nós temos outro tipo de sofrimento. Muito obrigada mais uma vez e estamos ao dispor, sempre precisarem, faz favor, de comunicarem com a Comissão de Saúde. Vamos então chamar a próxima associação, que é a Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias. Lá estamos nós novamente com os senhores deputados médicos, com grande vantagem sobre os outros, pelo menos em termos de terminologia. Em termos de terminologia estão. Faz favor, não se ausentem, por favor.